mais do que tempo que as mulheres saiam dos bastidores. Yvonne Gehlen, feminista, histologista, jornalista e tradutora. Yvonne Gehlen é uma pequena cidade pacata, rica, mesquinha, fastidiosa e provinciana. Porém, quem a conhece profundamente sabe que seu horizonte N.O.T.O. limitado quanto parece à primeira vista e que seu coração pulsa com ardor. Preciso procurá-lo na cidade velha, pois, por estranho que pare à sombra da catedral, nas ruas estreitas, vetustas e tortuosas que se refugiou toda a personalidade da Turpia de hoje como de outrora, Gehlen, P3. Assim como é o livro Marionetes Populares, escrito por Yvonne Gehlen e publicado em 1955, no Brasil, pelo Ministério da Educação e Cultura, a autora apresenta os diferentes personagens. Cada cidade tem seu eri popular falando o dialeto local, investiga suas esrias e repertrios, seus humores e ternuras. E ainda traduz o Especulum Rio da Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por Michel de Gelderode, um dramaturgo belga de vanguarda que viveu entre 1898 e 1962. Quem seria essa mulher que, estando no Brasil, conhecia tão bem a esria e o folclore belgas? Yvonne Silberfeld nasceu em Turpia, em 20 de abril de 1911. O seu pai, o polonês Ernest Eisekier Silberfeld, trabalhava na Bélgica como comerciante de diamantes, e a sua M.E., Caroline Eupor, nasceu em Turpia, filha de pai e M.E. poloneses, ambos de ascendência judaica. Eles tiveram que fugir durante a Primeira Guerra Mundial para Haia, Países Baixos, onde Caroline 78 Razes Belgas, Tragérias Brasileiras. Yvonne Gehlen, Turpia, 1911. Brasília, 1981, 79. Faleceu, em 1917, deixando a filha Yvonne e os filhos Roger e Jacques. Ernest casou-se novamente, em 1920, com a irmã mais nova de sua falecida esposa, formando uma família urbana abastada, com recursos para a educação dos filhos em importantes escolas privadas da Europa e morando em um bairro elegante de Turquia. Yvonne formou-se como técnica em anatomia patológica, especializada em histologia nervosa, e tem o diploma Brasil, carta S de Imigraó, 1900-1965. 80 Razes Belgas, Tragérias Brasileiras. Uma de agente sanitária tropical no Instituto de Medicina Tropical de Turpia. Trabalhou no setor de histologia do Instituto Bunge de Turpia, com o professor Ludo van Bogaert, 1897-1989, um dos neurocientistas mais ilustres do século XX. Obteve também o diploma superior de Língua e Literatura Francesas pela Faculdade de Letras e Ciências Humanas da Universidade de Nancy, na França. No dia 10 de maio de 1940, o exército alemão invadiu a Bélgica. Anteriormente, em 1938, a Áustria havia sido anexada ao Império alemão, e a Polônia, invadida em 1939. Yvonne e sua família, alertadas pelo crescimento das ideias e discursos abertamente racistas e antissemitas, solicitaram, antes mesmo da ocupação da Bélgica, seus passaportes, que foram expedidos em 2 de janeiro de 1940. Dessa forma, no dia seguinte da invasão da Bélgica, a família fugiu às pressas para Portugal, na Poca, um país neutro. De Lisboa, onde tinham muitas amizades, conseguiram vistos para o Brasil, onde J. viviam diversos tios de Ernest Silberfeld. Embarcaram em primeira classe no vapor Serpa Pinto, com destino ao Rio de Janeiro, onde chegaram no dia 29 de agosto de 1940 e se estabeleceram em Copacabana. Yvonne deixou, no seu arquivo pessoal, diferentes versos de seus currículos profissionais. Na sua ficha consular, consta apenas a qualificação de professora. Em outro, descreveu-se como histologista de forma e poliglota, ex-funcionária do Instituto Bunge. Yvonne logo se estabeleceu no mercado de trabalho. Ela ensinou histologia pediátrica no Servió de Neurobiologia do Servió Nacional de Yvonne Gehlen, Turpia, 1911. Brasília, 1981, 81. Doenças mentais, RGO do Ministério da Educação e SAD, onde foi contratada como técnica em neuropatologia e, posteriormente, como tradutora de artigos científicos e redatora de trabalhos histológicos, FUNAES e exercidas até 1946. No mesmo ano da sua chegada ao Brasil, 1940, Ivone começou a trabalhar como histologista no Rio de Janeiro, profissão que exerceu por alguns anos, até se dedicar ao jornalismo. Provavelmente o seu primeiro texto, A Cérnica Viagem Absurda, foi publicada em 12 de outubro de 1941, no Die Rio de Notícias, e assinada com o pseudônimo de Ivone Gea, pseudônimo que passou a usar em todo o seu trabalho jornalístico e editorial. Para a pesquisadora Ana Paula Tavares Teixeira, há diferentes hipóteses, ainda difíceis de comprovar, para o uso do pseudônimo. No podemos ignorar o contexto de circula ódio e ideias semitas e amigra ódio judeus desde a ascensão do nazismo na Alemanha. No me parece que o Judas mulher é um peso. Para Ivone Gea, a identidade étnico-religiosa teria a mesma relevância que a nacionalidade ou a ideologia na constituição da identidade de uma pessoa. De qualquer forma, prudente pensarmos que a experiência da fuga do nazismo provocou ou favoreceu um processo de troca de identidade social. No núcleo do Silberfeld, apenas os pais mantiveram o mesmo nome e, assim que possível, após a guerra, retornaram à Europa. Teixeira, pp. 126-128. No livro As Pequenas Chances, a autora Natália Timerman relativa a mudado sobrenome escrevendo, o nome que mais importava para um judeu era o nome em hebraico, Timerman, p. 142. 82 Razes belgas, tragérias brasileiras Roger e Jacques, irmãos de Ivone, que, na época, ficaram na Europa, também me trocaram seus sobrenomes. Ainda são desconhecidas as razes pelas quais Ivone abra ou, teó fortemente, a sua vocal de jornalista, deixando a histologia de lado. Rapidamente, Ivone se inseriu na vida cultural do Rio de Janeiro, em tua capital do Brasil. Segundo Mati Ria no jornal de 29 de outubro de 1942, Ivone participou do jantar presidido pelo ministro da Educação e Cultura Gustavo Capanema, em homenagem ao escritor Graciliano Ramos, ao lado do poeta Carlos Drummond de Andrade e dos intelectuais Jois Lins do Rego, Octrio Tarcunio de Souza, Lucia Miguel Pereira, Aurílio Buarque de Holanda, Sérgio Buarque de Holanda, Uvaro Moreira, Rubem Braga e Jorge Amado, entre outros. Em 1950, Ivone se naturalizou brasileira. Esse processo contém, entre outras, uma carta de recomendação do poeta, escritor e ex-chefe de gabinete do ministro da Cultura, Carlos Drummond de Andrade, falando-nos a princípio de coisas europeias, que eram as que ela conhecia, pois viera havia pouco da Europa, Ivone Gea foi gradativamente se ocupando da vida brasileira. Ela jota hoje, de fato, o que desejamos venha a ser em breve, juridicamente uma boa brasileira 4. Ela se estabeleceu no mundo intelectual e artístico do Rio de Janeiro, frequentava a famosa livraria Jois Olímpio e H.M.S., em artigos, sobre convívio, entrevistas 4 Arquivo Nacional. Processo de naturalização de Ivone Jean da Fonseca. Naturalização Proc. 35.190 CDRF 78.787-1949. Ivone Gea, Turpia, 1911 Braslia, 1981, 83 e reportagens feitas com personalidades, como Graciliano Ramos, Abal Machado, Vinícius de Moraes, Pablo Neruda, Albert Camus, Murilo Mendes, M. Rio de Andrade, F. L. Vil de Carvalho, Lazar Segal, Paulo Inlio Salles Gomes, Jois Vicente, Vera Janacopoulos e Celia Meirelles, entre outros, Silva, p. 176. Ana Paula Tavares Teixeira estudou a tragédia de Ivone Gea no jornalismo carioca de 1940 a 1950. Para ela, a sua posição de conexão Brasil-Europa predominante nos textos da década de 1940, e suas minhas muitas vezes também me se referem a essas suas viagens à Europa e sua rede de amizades. Ela se coloca no lado brasileiro, criticando o desconhecimento sobre o Brasil na Europa, apontando a fantasia paradisíaca e atrasada de quem estava do lado de Ellie. Nas décadas de 1940 e 1950, Yvonne colaborou assiduamente com os principais jornais do Rio de Janeiro, ainda capital federal, Die Rio de Notícias, de 1941 a 1948, Correio da Manhã, de 1948 a 1952, Última Hora, de 1956 a 1958, Die Rio Carioca e o Jornal. Fez-se étnicas, reportagens e entrevistas para a Folha de S. Paulo, de 1953 a 1956, também me colaborou com importantes revistas da POCA, como Revista da Semana e o Cruzeiro abordava, em suas étnicas e reportagens jornalísticas, têmticas de seu próprio interesse, tais como arte, cultura, mulheres, cotidiano, entrevistas e educação. As poses de Yvonne podem ser sintetizadas na sua estreia como colunista da Prezenhada Mulher, do Die Rio de Notícias, em 2 de março de 1947, mais de que tempo 84 razes belgas, tragédias brasileiras que as mulheres saiam dos bastidores, estabelecem sua verdadeira personalidade e conquistem de fato uma liberdade ainda muito relativa. Para poder desempenhar o papel que lhes cabe, preciso, antes de mais nada, que as mulheres adquiram a consciência dos seus deveres como dos seus direitos. Depois disso, chegaram naturalmente a tomar parte em todas as manifestações intelectuais, artísticas, sociais e políticas do país. Acredito na participação total da mulher em todas as manifestações da vida. Por isso, muito possível que chegue a examinar, em séries futuras, assuntos que, primeira vista, não pareiam femininos. Porque considero que qualquer acontecimento importante merece tanto a atenção das mulheres como dos homens. Sobre esse forte posicionamento para a POCA, Ana Paula comenta, a têmtica das mulheres era recorrente em sua produção jornalística, que traz consigo, de forma intrínseca, a produção ou reprodução de discursos. Sua coluna Prezenhada Mulher teve início em 1947, no Die Rio de Notícias. Pouco mais de um ano depois, passou a ser publicada pelo Correio da Manhã, até 1952, e em o jornal durante o ano de 1953. Na Revista da Semana, Yvonne Gelen assumiu a coluna Personalidade da Semana, na qual passou a biografar uma mulher ilustre do Brasil ou do estrangeiro radicada em nosso meio em cada edição, Teixeira, p. 21. Para essa estudiosa, a militância de Yvonne Jean para a OM das publicações nos jornais se dê muito pela participação e organiza OD e associa S de mulheres. Em 1947, ela participa da funda O do jornal Momento Feminino, ligado ao Partido Comunista Brasileiro, PCB. A OM de eventos relacionados a S organiza S de mulheres, participava também de Yvonne Jean, Turpia, 1911 Brasília. 1981, 85 outros eventos que eram mobilizados pelo PCB, tais como o Primeiro Congresso Nacional de Intelectuais e o Congresso de Escritores, Teixeira, pp. 92-93. Ainda em O definitivo se Yvonne chegou a ser formalmente filiada ao PCB. Em carta escrita para responder a um leitor, em 1948, ela afirma, acho, como o senhor, que a liberdade é o direito primordial de todos. E por conhecer o valor da liberdade que odeio ferozmente todos os fascismos e sempre lutarei, na medida dos meus meios, contra eles. Evidente que o mundo se tornar mais humano e racional a APS uma organiza a mais justa da sociedade. Também me evidente que em todos os PACs se processando uma lenta, mas segura socialização e que a esria prossegue sua marcha inelutável. Mas, apesar de admitir isto, não estou filiada a nenhum partido, Teixeira, p. 94. A pesquisadora Émica Mouró, em pesquisa sobre a rela O dos jornalistas e o PCB durante o período da ditadura militar, afirma, apesar do nome do partido, não apenas comunistas estavam filiados a ele. Por sua política de frente ou de alienar, reunia outros opositores de ditadura, que não necessariamente identificavam-se com o Rio comunista. Por outro lado, reunir comunistas estava longe de ser exclusividade do PCB, Teixeira, P98. Na década de 1950, ao lado das pautas de arte e cultura, Ivone Jehan ganhou destaque com séries de reportagens sobre questões sociais para o jornal Última Hora. Para Teixeira, o caso da série de reportagens sobre detentas de R-Vidas e da Isto N.O. do Inha, Fome. Outras seriam classificadas 86 razes belgas, tragédias brasileiras como de comportamento, como a série O Outro Lado da Juventude, retrato de uma mocidade que exalta os valores da vida 361, na qual YJ desvenda atividades saudáveis dos jovens. YJ continuou usando a imprensa como forma de fazer reivindicação ao poder público. E obteve respostas, Teixeira, P144. Ao M de seu intenso trabalho jornalístico, ela também se dedicou literatura, tendo publicado livros voltados ao público infanto-juvenil, como Contos do Mar, 1947, Os Tucanos da Floresta Alegre, 1951, e Juzinho no PAS das Sobremesas, 1952. Postumamente, foram também publicados Os Dois Reinos e livros de N.O. Foucault, como Visitando Escolas, 1948, livro de colênia de reportagens sobre a situação das escolas, 200 Receitas Reupago, 1953, e Marionetes Populares, 1955. Último sobre a cultura popular na Bélgica, em especial sobre o teatro de bonecos que acontecia nos poés de edifícios da região Porto-Ria de Turquia, sua cidade natal. Na década de 1950, ela abriu uma empresa com o marido para prestar serviços como tradutora e intérprete, a Tradux. Entre as personalidades para as quais assumiu o papel de tradutora e intérprete, destaca, em seu currículo, o então presidente Charles de Gaulle, o X do IR, o arquiteto Le Corbusier e o intelectual Edgar Morin, entre outros. Depois de morar no Rio de Janeiro e em São Paulo, a convite do troglodita Darcy Ribeiro, Ivone transferiu-se para Brasília. Em 1962, a nova capital do Brasil tinha apenas 2 anos quando foi inaugurada a Universidade Federal, a Universidade de Brasília, UNB. Diversas pessoas. Ivone Jehan, Turpia, 1911. Brasília, 1981, 87. Ivone Jehan em frente do Correio Brasiliense. 88. Razes belgas, tragédias brasileiras trabalharam na sua concepó, como Darcy Ribeiro, que definiu as bases da instituição, o educador Acil Teixeira, que planejou o modelo pedagógico, e o arquiteto Oscar Niemeyer, que transformou as ideias em prédios. Na UNB, Ivone trabalhou para o Centro de Extensão Cultural, organizando cursos e palestras com artistas. Ao mesmo tempo, continuava como jornalista com a coluna PR Pria Esquina de Brasília, no Correio Brasiliense, publicada entre janeiro de 1962 e março de 1971. No período de maio de 1962 a fevereiro de 1965, a coluna se chamou Ensino Dia a Dia. Em seus artigos, Ivone fez observações do cotidiano a partir das suas expectativas quanto ao desenvolvimento da cidade e por reivindicações em tons otimistas. Observa o pesquisador Rafael Pereira da Silva, o título de sua coluna era uma alusão ao modernismo da cidade, que N.O. possui esquinas, mas também uma referência a um lugar simbólico de encontros, para se discutir assuntos variados, estabelecer contatos, tecer-se críticas, discordar dos outros, em suma, a constituição de uma esfera pública democrática, Silva, pp. 177-178. Em Brasília, continuou sua intensa vida intelectual e sua liga com o PCB. Durante vários anos, sua casa foi um ponto de encontro de intelectuais, artistas e militantes da cidade. Em abril de 1964, com a justificativa de expurgar comunistas, os militares invadiram o campus Universitário e apreenderam livros e materiais considerados subversivos. Em outubro do ano seguinte, o regime forou a de Ivone Jehan, Turpia, 1911. Brasília, 1981, 89 Misode 15 professores. A resposta do corpo docente foi um pedido de demissão coletiva de cerca de 2/3 dos professores e professoras da universidade. Apesar do exílio de Darcy Ribeiro e de outros tantos colegas que pediram demissão coletiva, Ivone continuou seus trabalhos na UNB, mas agora fora do Centro de Extensão Cultural, desativado pelo reitor Laerte Ramos. Ainda são incertos os motivos pelos quais ela optou por continuar na universidade e no Brasil. Uma das razões poderia ser, por sua idade e pelas memórias vivas da fuga do nazismo, que N.O. gostaria de sofrer mais um exílio e ter que se adaptar mais uma vez a um ambiente completamente novo. Mas os acontecimentos políticos tiveram um impacto grande na vida profissional e social dos habitantes da nova capital. Como observa Ana Paula, Ivone Jean passa a ser uma intelectual fora dos grandes centros e que vive em uma cidade, cuja produção e estrutura de arte e cultura ficariam ainda por muito tempo limitadas, Teixeira, p. 148. Ivone passou então a fazer traduções escritas e simultâneas em conferências importantes, como a do presidente Francis Charles de Gaulle, em 1964, em visita ao Brasil. Para Rafael Pereira da Silva, em suas colunas, o entusiasmo dos primeiros anos J. começava a dar sinais de esgotamento. Em 1970, por exemplo, ela expressava a sua insatisfação pela falta de grupos de teatro na cidade e pela escassez de visitas de grupos de fora, pelo fechamento de galerias de arte, reclamando que nenhum artista brasileiro 90 razes belgas, tragédias brasileiras Lince havia sido convidado para a Bienal de Arte de S.O. Paulo daquele ano, Silva, p. 178. Em 1969, ela foi acusada de envolvimento em práticas subversivas, e, 2 anos depois, considerada culpada pelo Tribunal Superior Militar, TSM, APS Recursos. Sua condena foi confirmada em 1972, com a punição de 12 meses de prisão. A pena foi convertida prisão domiciliar devido a suas condições de saúde. Nesse período, ela escreveu um livro sobre essa sua experiência e seu julgamento e outro com as memórias das suas mais importantes entrevistas na imprensa. Ambos, no entanto, nunca foram publicados, embora seus livros infantis das décadas anteriores tenham sido reeditados. Ela saiu do Correio Brasiliense em 1971 e retomou as suas atividades, escrevendo para o Jornal de Brasília, com a coluna Desafios de Brasília, entre 1975 e 1976. Na última fase da vida, Ivone continuou a trabalhar como tradutora e intérprete. A editora UNB publicou, em 1979, 2 traduções feitas por Ivone Jean, do France, O Antigo Regime e a Revolução, do livro 50 Siens et Régimes la Révolution, de 1856 e de autoria de Alexis de Tocqueville, do Ingoesse, Filosofia Política Contemporânea, do livro Contemporary Political Philosophers, dos autores Anthony de Crespigny e Kenneth R. Minogue. Alguns anos depois, a mesma editora publicou a sua traduada obra de Raymond Aron, O Pio dos Intelectuais. Do português ao francês, ela traduziu, entre outros, os livros Geografia da Fome, de Josu de Castro, e Minha Experiência em Brasília, de Oscar Niemeyer, ao M da Letra da Ivone Jean, Turpia, 1911 Brasília, 1981, 91 metros Sica Sinfonia da Alvorada, de Vinícius de Moraes, gravada na Europa. Ivone faleceu em 24 de maio de 1981, ainda residindo em Brasília, onde mora seu único filho, João Luiz da Fonseca, que doou os arquivos da ME para o Arquivo Público do Distrito Federal, que disponibiliza o fundo privado Ivone Jean para consulta. O acervo composto por documentos que refletem as atividades intelectuais de Ivone e outras personalidades, abrangendo assuntos políticos, sociais e culturais de Brasília. Os documentos contêm aspectos de sua vida pessoal, da família e de seus amigos, sendo uma fonte para pesquisas sobre a história brasileira do PSDR e das manifestações culturais brasilienses no período de 1962 a 1981. constam artigos de jornais e revistas, livros, cartas, bilhetes e fotografias. Segundo Ana Paula Tavares Teixeira, vale destacar ainda que o reconhecimento de YJ como jornalista e intelectual ficou restrito ao seu tempo e localidade. Sua longa atuação de mais de 30 anos na imprensa, seus mais de 15 anos como colunista, seus discursos sobre mulheres e suas entrevistas com personalidades internacionais N.O. colocaram em um lugar de destaque na esfera do jornalismo. Ela N.O. aparece em nenhuma obra acadêmica dedicada ao tema publicada a tal momento. Teixeira, p. 22. Para Rafael Pereira da Silva, Ivone Gea, personagem desconhecida da historiografia da cidade de Brasília, cujo esquecimento me levou às seguintes questões: porque alguém que deixou um amplo registro escrito e que teve ampla encerró nos meios culturais e políticos de Brasília em N.O. integra sua memória. Por 92 razes belgas, tragérias brasileiras que o seu arquivo pessoal, J. passadas algumas décadas, continua pouco estudado. Por fim, qual narrativa de si a personagem quis legar posteridade? Silva, p. 174. Como outras tantas mulheres com tragédias invisibilizadas pelas pocas nas quais viveram, com as opções que tomaram ao longo da vida e com o patriarcado imperante, Ivone foi atuante e invisível ao mesmo tempo. Suas origens ricas, com exílios e fugas, trouxeram-na para um Rio de Janeiro efervescente culturalmente, viveu intensamente os ínsios da nova capital, Brasília, e os impactos da ditadura cívico-militar. Escreveu e traduziu o seu tempo e as realidades das mulheres, como mulher intelectual. Fontes, Gea, Ivone. Marionetes populares. Rio de Janeiro, Minis Rio da Educação e Cultura, 1955. Os Cadernos de Cultura, N86. Silva, Rafael Pereira da. Fragmentos de, Auto, Imagem, Notas sobre o Fundo Ivone Gea no Arquivo Público no Distrito Federal, 1911-1981. In, Revista Maracanã, Rio de Janeiro, N20, pp. 171-184, em junho 2019. Disponível em https://doi.org/10.12957 Revmar 2019-3395. Teixeira, Ana Paula Tavares. Uma cosmopolita nos trópicos, a tragédia de Ivone Gea no jornalismo carioca, 1940-1950. 2018-166 F. Dissertó, mestrado, Escola de Ciências Sociais da Funda O. Getúlio Vargas, Programa de PS Gradual em Esria, Política e Bens Culturais. Timerman, Natália As Pequenas Chances. S.O. Paulo, Todavia, 2023. https://www.cafehistoria.com.br https://www.arquivopublico.df.gov.br /Ivone-Gea, Turpia, 1911 Brasília, 1981, 93.